Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo, iniciando agora nesse ano de 2025. Vamos entender como é que ficam as dinâmicas de negociação tanto para a arroba do boi gordo quanto também para as carnes. E a gente chama para esse bate-papo o Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos, para entender, pelo menos para esse janeiro, e talvez tentar fazer, traçar algum cenário, então, para os próximos meses, fevereiro, março, para a gente aí tentar amarrar um trimestre de análises. Douglas, seja muito bem-vindo.
Olá, tudo bom, Letícia? Sempre um prazer estar com você, com todos os amigos Notícias Agrícolas, iniciando o pé direito com vocês aí de 2025. Seja um ano de muita paz, saúde, fartura para todos nós.
Amém, que assim seja. Feliz 2025 também para todo mundo da Radar. E Douglas, já começo perguntando, em relação a preço da arroba, como é que a gente coloca o pé nesse 2025? Então, primeiro dia útil, dia 2 de janeiro, como que a gente começa, então, portanto, esse dia de hoje?
Perfeito. Essa quinta-feira está bem calma, não só no mercado futuro, mas no mercado físico também. Esse movimento foi visto na última segunda-feira, que foi o último pregão de 2024, e a gente acredita que essa próxima sexta-feira, amanhã, também seja um dia calmo, né? Com o feriado no meio da semana, a gente perdeu um pouco de liquidez, isso é natural. Acho que boa parte dos negócios, boa parte dos participantes vão retomar com mais vigor a partir da próxima segunda-feira, o dia 6. Mas a fotografia que a gente tem agora, a foto do momento, são preços aí na casa de 315 à vista, com algum prazo pequeno para boa parte dos frigoríficos aqui em São Paulo, alguma coisa bem pontual ao redor de 320. Então, uma referência, né, no mercado sem liquidez, sem negócio, entre 315 e 320 seria bem justo.
Inclusive, falando em participantes, eu queria conversar com você da audiência do Notícias Agrícolas que está nos acompanhando, seja pelo nosso canal no YouTube ou seja pela nossa homepage. A gente está com o canal de comunicação aberto com você, então mande a sua pergunta, comente de que cidade, de qual estado você está conversando com a gente. Mande também como é que está o preço da arroba por aí para a gente ter uma referência, né, compartilhar informações e fazer girar, portanto, né, essas informações aqui com todo o Brasil. E Douglas, quando a gente olha na questão das carnes, como é que foi o finalzinho do ano? A gente sabe que o período de festividades ele é muito próspero para a venda de carnes, isso não só para carne bovina, mas para as outras proteínas carnes concorrentes também, mas especificamente para carne bovina, como é que ficou esse cenário?
Sem dúvida, o churrasco é um dos lazeres do brasileiro. Esse final de ano foi marcado por boas vendas de carne, então o varejo teve uma boa saída, o atacado também teve uma boa saída. Quando a gente compara Natal e Ano Novo, na nossa opinião aqui, nesses primeiros levantamentos que a gente está fazendo, a gente acredita que as vendas do Natal tenham sido melhores que do Ano Novo. Mas, de maneira geral, as vendas foram positivas para esse período do ano, né, quando a gente olha para os meses anteriores. É possível que essa boa saída também mantenha uma reposição aquecida nos próximos dias, ou seja, o varejo repondo as suas gôndolas, né, para os primeiros dias do ano, em função das vendas desses últimos dias de 2024, nas próximas semanas, né, nessa semana e na outra.
E Douglas, quando a gente observa o mercado futuro, no ano passado, né, novembro, a gente viu ali aquela movimentação muito estranha, né, do pico de vendas, né, do pico de preços, perdão, e depois aquela derrocada. Como que a gente está vendo nesse momento o mercado futuro e o que que a gente pode amarrar de análises para o primeiro trimestre desse ano?
Perfeito. O mercado futuro hoje está trabalhando em alta, né? Ou seja, a curva toda está subindo, apesar da baixa liquidez que a gente está tendo, poucas negociações específicas no dia de hoje, em função do feriado. Mas se a gente der um passo para trás e olhar nos últimos 3 meses e tentar imaginar também nos próximos 3 meses, a leitura que eu faria é positiva. Por quê? A gente teve um aumento de quase 2,5 vezes o número de contratos em 2024 em relação ao ano anterior, em relação a 2023. Ou seja, a gente está tendo mais liquidez com a entrada de mais participantes e isso significa mais opiniões divergentes. Você até comentou, do pico e depois da derrocada, né? Então, a gente está tendo volatilidade. Isso é muito importante, por quê? com opiniões divergentes e volatilidade, a gente tem mais negócios, mais aberturas de oportunidade, tanto para aquele pecuarista que quer proteger a sua produção, que quer garantir a margem, o custo de produção da sua atividade, quanto do especulador que quer oferir ganhos dia a dia ou semana a semana nesse mercado. Então, a leitura que a gente tem nesse momento é uma leitura construtiva, pensando em longo prazo para esse mercado na B3. É um mercado que tem ganhado mais tração em 2024, se Deus quiser, se esses participantes continuarem, se o mercado tiver mais aderência, mais pecuaristas passando preços, mais pecuaristas também olhando para as ferramentas de proteção de preço, outros participantes, bancos, fundos, investidores estrangeiros olhando para esse mercado também, é possível que a gente tenha mais 3 meses de volatilidade, boas oportunidades de proteção e uma ferramenta que se faz mais presente e útil nessa atividade. Brasil é um forte exportador e produtor de carne bovina, e por que não também ter um mercado forte quando a gente olha para a B3? Seria um ganha-ganha, né? Não só os produtores, mas todos os participantes têm uma oportunidade de trabalhar com uma ferramenta aderente que faz sentido dentro da produção.
E por falar em participantes, Douglas, um pouquinho antes da gente entrar ao vivo aqui, a gente estava conversando nos bastidores, a respeito do número de contratos, né, o número de participantes na B3, especificamente, então, quando se fala, nos preços da arroba do boi gordo, né, nos contratos, portanto. Eu queria que você trouxesse isso para a nossa audiência e fizesse essa análise entre, o balanço de 2023 e 2024 e qual, seria a projeção para 2025, né, dessas participações no mercado futuro.
Perfeito. Quando a gente olha para 2023, trazendo números grossos, grosseiros, né? Sem pegar ali na vírgula, mas um resumo, uma sensibilidade para o nosso amigo que está vendo essa entrevista. A gente tinha cerca ali de 16.100 contratos. Quando a gente olha para 2024, alguma coisa ali na casa de 38.300, né? Então o mercado cresceu 2,4, quase 2,5 vezes, né? Isso é bem importante. Para 2025, é difícil fazer uma projeção, cravar algum número, né? Mas também deve ser uma constante. A gente está passando agora por um momento, talvez até de virada de ciclo, então a gente também tem algumas incertezas ligadas à questão econômica, à questão política, né? Então acho que essa ferramenta se faz cada vez mais presente para o pecuarista trazer mais segurança, né? E para sua atividade, seja ele que quer vender esse animal terminado, pronto para o frigorífico, ou ele quer comprar alguma reposição, quer proteger esse preço do bezerro, do boi magro, que vai vir adiante. É um mercado que tem engatinhado, mas tem dado passos construtivos. Quando a gente olha para 2024 como um todo, olhando aqui para as operações, os nossos clientes, olhando para outros amigos que fazem operações também, acho que o grande destaque foi o volume de seguro de preço mínimo, né? Um jargão do mercado é chamado de put. Ou seja, o mercado rasgou, subiu muito forte, né? Teve dias de alta intensa, semanas de altas intensas, né? E para o pecuarista que estava de fora ali, ele conseguiu não só proteger o custo de produção dele, né? Mas como o mercado teve uma volatilidade, um volume, um preço muito alto, ele conseguiu também proteger uma parte gorda da margem da atividade dele, né? Então, não só o número de contratos futuros cresceu quase 2,5 vezes na B3, mas a gente viu mais participantes, mais pecuaristas que estavam aí de fora olhando, né? Vendo boas oportunidades para travar o preço através do seguro de preço mínimo, ou seja, para cima, o céu é o limite. Ele conseguia vender para qualquer frigorífico que pagasse mais para ele, que tinha um bom relacionamento com ele, ou até um bom rendimento de carcaça, que ele já tinha uma boa parceria. E para baixo, caso o mercado viesse a cair, ele tinha uma proteção, um seguro de preço mínimo abaixo de um determinado patamar. Então, é algo que traz segurança, previsibilidade, né, e pé no chão para o pecuarista, que geralmente tem um perfil mais conservador. Ele tem o boi no pasto, ele já tem os custos que ele tem com a propriedade, com a ração, com a sanidade, enfim. É uma operação que faz sentido dentro desse ambiente que a gente está vivendo hoje em dia.
E Douglas, pensando em fundamentos, né, para esse comecinho de ano, oferta como que deve ficar? Já que demanda, a gente sabe que por carne, início de ano no mercado interno, ele costuma ser um pouquinho mais devagar e também para todas as proteínas carnes, né, são muitos impostos, muitas contas que o brasileiro tem a pagar no começo do ano, e eu queria saber do componente de mercado externo, como que você está vendo nesse momento. Então, oferta e demanda, interna e externa, como que esses fatores se combinam nesse momento?
Perfeito. Falando para demanda, a gente, de novembro para dezembro, a gente já tem uma ligeira redução, uma ligeira diminuição da demanda externa, né? Principalmente do nosso principal importador, que é a China. Isso possivelmente deve ser mostrado nos dados do Ministério quando a gente vê o fechamento de dezembro. Para janeiro e início de fevereiro também é esperado um movimento mais tímido quando a gente olha para as exportações. Para a demanda doméstica, um cenário mais tímido também é esperado. Por quê? A gente tem um dólar agora a 6,20, 6,10, virando 6,30 em um momento mais de estresse quando a gente olha os últimos dias. A inflação, as projeções do relatório Focus, quando a gente olha as projeções do Banco Central, trouxeram as estimativas de aumento para os próximos anos, né, para 2025 e 2026. E nesse momento, agora em janeiro, né, é um momento de renda naturalmente mais curta, uma renda disponível da população mais enxuta quando a gente olha em relação aos meses anteriores. A gente tem material escolar das crianças, tem incidência de impostos, dívidas assumidas no final do ano anterior. Então, isso naturalmente também deve trazer um freio para essa saída de carne bovina, o que é esperado no primeiro mês, segundo mês do ano, né? Uma vez que o carnaval está mais próximo de maio em 2025, de março de 2025, do que fevereiro de 2025. Agora, para a oferta, a gente teve um dezembro aí que teve uma oferta no início do mês aí, quem pagou um pouco mais levou um pouco mais também de matéria-prima, só que a gente está tendo uma boa incidência de chuvas nesse momento, né? Então, o pecuarista, ele não tem uma pressa de vender esses animais à torta e direita, né? Sair negociando esses animais para fazer algum caixa. Só que é importante a gente ver também esse balanço de demanda, tanto a externa quanto a interna deve ficar um pouco mais tímida. Então, esse é o balanço que a gente faria nesse momento. Apesar que a gente está vivendo aí uma possível virada de ciclo, a gente olha para 25, 26, é difícil dizer o momento disso, né? A pecuária é mais uma ciência biológica do que uma ciência exata. Nesse momento, a fotografia que a gente tem é um cenário de demanda, tanto doméstica quanto externa, um pouco mais tímida para 2025, para janeiro e fevereiro. E olhando para a oferta de animais terminados, o pecuarista agora não tem tanta necessidade em sair entregando esses animais, né? Possivelmente o início de janeiro deve ser um pouco mais lento aí, ele avaliando as possibilidades também.
Ou seja, colocando essas informações e costurando essa colcha de retalhos, a gente deve ver um cenário de preços mais estáveis, mais sustentados, Douglas?
Sim, nos primeiros dias do ano, acredito que essa reposição do varejo para o atacado deve manter a carne em níveis relativamente firmes aí nessa semana, na próxima semana. Depois disso, acho que as coisas começam a ficar mais evidentes, tanto de demanda interna, de demanda externa, pode pressionar um pouco, limitar essa necessidade do frigorífico em pagar preços maiores para arroba. A gente está bem atento a isso.
Olha só, acabamos de receber uma pergunta aqui do Reinaldo Torres. Reinaldo, muito obrigada pela sua participação. E cabe nessa conversa que a gente está tendo nesse momento. Ele gostaria de saber se você, Douglas, acredita numa alta do preço da arroba do boi até o final de janeiro, já que a gente está falando disso, dessa oferta mais contida já do pecuarista ali, não tendo a necessidade de entregar os animais para o frigorífico.
Perfeito, são várias variáveis, né? Quando a gente olha para o dólar aí, Trump assumindo o mandato norte-americano, a gente teve a guerra comercial, que isso favoreceu as commodities agrícolas no último mandato dele. Então, é uma fotografia que a gente sempre olha na estante quando a gente está olhando para 2025 também. Por outro lado, com a demanda externa e a demanda interna relativamente mais fraca em janeiro em relação aos demais meses, se a gente vê uma alta, pode ser uma alta mais contida para janeiro. Eu acreditaria, talvez, um movimento mais sustentado, mais firme, a partir de março e abril.
Certo, Douglas, muito obrigada pelas informações. Um feliz 2025 novamente para você e para todo o time da Radar. E a gente segue acompanhando, portanto, as movimentações no mercado do boi gordo.
Eu que agradeço pela oportunidade, Letícia. É sempre um prazer falar com você, falar com o Alexander. com a Andressa, com todo o time dos Notícias Agrícolas, receber as perguntas dos amigos Notícias Agrícolas também online, nesse formato está ótimo, e contem com todo o time da Radar Investimentos. Um forte abraço.
Tá, então estivemos com o Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos, nos trazendo, portanto, nesse primeiro dia útil do ano de 2025, quinta-feira, dia 2 de janeiro, um panorama do que a gente deve ver inicialmente, então, nesse primeiro mês ou primeiros 2 meses, né? Fizemos aí uma análise, o Douglas traçou aí um panorama, pelo menos até fevereiro, o que podemos ver para o mercado do boi gordo. Então, deve haver uma certa sustentação, já que a demanda ela está um pouco mais contida, tanto interna quanto externa, e a oferta de animais, nesse momento, com a questão das chuvas, as pastagens um pouco mais vigorosas, o pecuarista ele não tem tanto a necessidade de sair entregando as boiadas por aí. Então, tem essa perspectiva de sustentação. Altas a gente pode ver um pouquinho mais para frente, mas nesse momento, então, dessa combinação de oferta um pouco mais contida e uma demanda um pouco mais enfraquecida, deve haver, portanto, essa questão da sustentação dos preços. E por falar em preços, Pedro, por gentileza, os preços na tela. Vamos lá então, janeiro começando agora então com alta de 1,58% no preço da arroba na B3, a Bolsa Brasileira, valendo R$ 320,60 a arroba bovina. O fevereiro tem alta de 0,66% com a arroba cotada em R$ 321,65. Já o março tem uma certa queda de 0,48%, com a arroba cotada em R$ 323,10. E o referencial para o boi gordo do CPEA para o estado de São Paulo tem queda de 0,30%, com o preço deste referencial em R$ 317,40 a arroba. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.